Câmara em Destaque. Câmara em Destaque. Está no ar a resenha da Câmara Municipal. Os principais fatos do Legislativo Guairense. Agora no seu rádio.
Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou Reginaldo Ferreira. A partir de agora você acompanha a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 19 de fevereiro.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
O vereador José Reginaldo Moretti falou sobre o seu trabalho junto ao deputado Roberto Engler e comentou sobre a busca de recursos para casa junto ao CDHU.
Gostaria de iniciar essa sessão falando um pouquinho sobre o trabalho que eu pretendo para Guaíra, juntamente com o PSDB e com o deputado estadual Roberto Engler. Um trabalho que fiz na administração passada e quero continuar meu trabalho por Guaíra, e fui visitar o deputado essa semana. Estive presente também, foi comigo o nosso prefeito Sérgio de Mello, no qual discutimos com o deputado Roberto Engler vários assuntos e vários valores, né, e projetos que estão autorizados já pelo governo, outros a serem autorizados, né, discutindo, trazendo, tentando trazer para Guaíra novamente. Eu gostaria de falar aí alguns desses projetos, algumas desses que a gente foi atrás para tentar conseguir. Uma delas foi a ETEC, conversamos com o deputado, colocou-se à disposição de rever novamente a nossa ETEC e tentar trazer para Guaíra novamente, né? Outro já foi até assinado o convênio Centro Esportivo Zé Pugliese. A construção do novo fórum de Guaíra também, discutimos sobre isso. É. E outro assunto também que foi discutido também, junto ao deputado Roberto Engler também, foi casas populares através da CDHU. E conseguimos já, através do deputado, encaixar uma visita para amanhã, junto ao CDHU em São Paulo, com o superintendente, que é o Silvio Torres, para tentar ver se a gente consegue recurso através da CDHU para trazer moradia para Guaíra, essa população também que precisa hoje, né, de moradia.
Através do site www.câmara-guaíra.sp.gov.br, o cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo.
A vereadora Suzete Barini falou sobre o mutirão de limpeza contra a dengue e comentou sobre suas indicações.
Gostaria de falar também que está acontecendo em nossos bairros o mutirão da limpeza, e esse mutirão vai até sexta-feira. É uma ação conjunta da Prefeitura, da Usina Colorado e da Usina Guaíra e Seleta, com 8 caminhões, funcionários públicos, funcionários das usinas, funcionários da Seleta. Quero agradecer o comprometimento e a colaboração das usinas Colorado e Guaíra com a limpeza da nossa cidade, evitando assim a questão da dengue. Amanhã estarão fazendo os bairros Thaís 1, 2, Tunique Garcia, Luiz Afonso, Jardim Califórnia, Aniceto, vindo em direção ao centro e ao Vivendas. Então, a população que tem lixo nos seus quintais pode colocar na rua, que o mutirão da limpeza vai passar e vai recolher esses lixos. É imprescindível que a população continue fazendo a limpeza de quintais por causa da questão da dengue. Continue recebendo os agentes de controle de vetores em suas residências e continue colocando seus lixos na rua. Nós já estamos com 0800, que é 0800-941-0202, e a população, apesar do mutirão já ter passado em seu bairro, você pode avisar no 0800 e colocar o lixo na rua. Eu gostaria de falar também das minhas indicações. Eu fiz uma indicação que se refere ao micro e pequeno empreendedor, onde eu peço políticas públicas integradas que apoiem a criação e a consolidação de pequenos empreendimentos. Incentivos à participação nas compras governamentais, ampliação das linhas de crédito, redução de burocracia, incentivos fiscais destinados ao empreendedor individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte, e instalação da sala do empreendedor, com treinamento de servidores para a formação de agentes de desenvolvimento junto à Coordenadoria de Indústria e Comércio. Uma outra indicação é em relação à mulher. a implementação de projetos de geração de trabalho e renda que contribuam para a autonomia da mulher, como cursos, oficinas, programas de capacitação profissional, incluindo a construção civil.
A Câmara Municipal dispõe de um Disque Denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213.
A vereadora Cida Armani comentou sobre a instalação da segunda vara de justiça em Guaíra e falou sobre o combate à dengue.
Eu procurei a Procuradoria Jurídica do nosso município para me informar, para me saber o que estava acontecendo, como é que seria essa segunda vara. Fui informada de que, ainda no período de transição do governo, houve reunião entre o desembargador, corregedor geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Renato Nalini, e o prefeito Sérgio Melo. Ficou esclarecido que o prédio do antigo postinho da Rua 12 seria mais adequado para a instalação da segunda vara. Por quê? A proximidade com o fórum, facilitando o deslocamento de juízes, promotores, advogados e da população, que precisa de serviço do fórum. Maior segurança, já que os réus presos, que são trazidos por escolta armada, podem ficar escoltados no mesmo estacionamento do fórum, mesmo que a audiência seja na segunda vara. A economia com o transporte de pessoas e documento, o próprio desembargador Renato Nalini redigiu o termo de compromisso e encaminhou a documentação ao Tribunal de Justiça, que também preferiu a instalação da segunda vara no posto da Rua 12, no antigo posto da Rua 12. A Prefeitura está trabalhando em parceria com o Tribunal de Justiça na implantação da segunda vara até o dia 10 de junho próximo. Informa que o prédio da Rua 12, foi recebido sem qualquer móvel ou equipamento de saúde, sem funcionário que pudesse colocar o funcionamento de uma unidade de saúde. Eu quero também falar a respeito da dengue, que é uma preocupação geral do nosso município, né? Agradecer a Usina Colorada, a Usina Guaíra, que está ajudando a prefeitura nesse arrastão de limpeza do nosso município, para que não aconteça o que aconteceu no início do ano passado, aquela pandemia de dengue, que foi 580 casos de dengue confirmado e mais um tanto que não foi confirmado. Então, a gente pede para as famílias colocar seus lixos na rua, limpa seus quintais, vê se tem vasilha com água, agora por causa da chuva, né? Às vezes acumula água, que olha, dá uma olhada, porque a dengue, ela é muito perigosa para a nossa saúde, ela pode até matar.
Câmara em Destaque.
O vereador Netinho Nogueira falou sobre a limpeza pública na atual administração e comentou sobre suas indicações.
Senhor presidente, gostaria de lembrar a responsável da limpeza pública hoje atual que às vezes ela está meio equivocada em dizer que a limpeza pública agora sim está andando. Não, a limpeza pública não está andando. A limpeza pública está um caos. Os bairros estão sujos, os terrenos estão sujos, ela não está fiscalizando. Ao invés dela falar em rádios que a cidade está limpa, ela podia pegar o carro da prefeitura, ir até o Guaritá e ver que lá não tem varredor, senhor presidente. Isso sim ela tem que fazer. Não falar que a limpeza pública da antiga administração era ruim. Então, senhor presidente, cuidado, nossa amiga, que hoje responde à pasta, por falar palavras da limpeza pública da administração passada, porque eu costumo escutar bastante rádio, até ligar e elogiar você. Mas, pelo jeito, você é boa em varrer Praça de São Sebastião. E como chefe, você não é boa, não. No Portal do Lago também, senhor presidente, foi reclamado que no Portal do Lago A, na Rua 2B, está tendo muito caramujo e muito sapo. Foi feita a limpeza dos terrenos, o bairro agora está limpinho sim, só que agora está aparecendo caramujo. Então eu gostaria de pedir com atenção. E gostaria também, senhor presidente, de elogiar o carnaval. Parabéns, quem estava por trás do carnaval. Foi muito bonito. A Guarda Municipal está de parabéns. A Polícia Militar está de parabéns. A organização está de parabéns. Eu fui no carnaval, eu me diverti muito e estou satisfeito com o carnaval. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de dizer também, pedir ao novo vereador, líder do prefeito, que na rua 6, com a 23, próximo a Bom Jesus, tem um buraco próximo ao bar do senhor Joãozinho, e ele me pediu para que pedisse para vocês para mandar tampar os buracos. E próximo à minha casa, na rua 8, na guia, está bem sujo também. Senhor presidente, gostaria de dizer também o que o nosso nobre amigo e vereador Moretti disse sobre o transporte de estudantes. Eu acho uma vergonha, nobre vereador, um ônibus acabar o diesel no caminho de vir embora. Então, eu gostaria, nobre vereador, que a gente revesse o estado desses ônibus e as condições dos ônibus e por que que os ônibus estão acabando combustível a chegar em Guaíra. No Portal do Lago também, senhor presidente, foi reclamado que no Portal do Lago A, na rua 2B, está tendo muito caramujo e muito sapo. Foi feita a limpeza dos terrenos, o bairro agora está limpinho sim, só que agora está aparecendo caramujo. Então eu gostaria de pedir com atenção.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
O vereador Natal Pereira comentou sobre a limpeza pública, a questão da dengue, ônibus universitários e falou sobre o posicionamento do Sindicato dos Servidores em relação ao reajuste do funcionalismo público.
Eu vou começar, senhor presidente, falando de assuntos que já foram falados, mas a gente tem que repetir porque a gente é cobrado aí no dia a dia. E hoje, nosso companheiro Neto falou da limpeza e eu lamento muito o que estão fazendo com a nossa limpeza em Guaíra. Estão tapeando os nossos bairros periféricos, chamados bairros ao redor. Porque no centro da cidade, beleza, um dia sim, um dia não, a coisa está caminhando. E nos nossos bairros, a gente sabe que tem bairro que fica semana, 4 dias, 5 dias sem varrer. Então estão tapeando. Por quê? Porque não tem varredores. Os nossos varredores estão varrendo o dobro do que varria. Conversando hoje com alguns varredores, não vou citar nome porque será perseguido. A gente não aceita esse tipo de coisa. Não pode levar atestado. Se levar atestado agora, vai para a rua, certo? Então isso não se faz com os nossos varredores. E falar que está melhor, isso é balela, balela. Quem está andando sabe a situação que está. O centro até que estão tentando caprichar. Mas os moradores lá dos bairros afastados estão com problema, tanto de varredura como a questão da dengue, que eu quero já emendar o assunto, senhor presidente. Fala-se muito que os moradores às vezes não tiram o lixo. A verdade, exatamente, não tira. Mas a maior verdade é que tem casa que não está deixando o pessoal das zonas entrar. E isso nós temos que tomar uma providência, senhor líder do prefeito. Isso é uma providência do prefeito. Ele tem que, em cima do juiz, do promotor, essas casas têm que ser abertas. E eu tenho várias denúncias de vizinhos, amigos, que não estão deixando entrar e não entra mesmo. Horas. Como a dona Cida já falou, ela já teve dengue, os filhos, lá em casa aconteceu a mesma coisa. Em 2005 e 2007, nós fomos infectados pela dengue. Então a gente tem que ter essa preocupação. Mas não só com a gente, com a população de Guaíra. Agora tem que ter uma lei que esse pessoal para entrar nessas residências. Eu tenho certeza que se entrar, vai encontrar ali coisas terríveis. E isso afeta não só ele, mas afeta os vizinhos todos. Outro assunto, senhor presidente. A gente vai ter que falar nessa questão dos ônibus. Né? Mais um ofício, a Câmara recebeu. A gente fica triste de saber por isso. A gente já fez alguns questionamentos ao prefeito, mas ainda não veio a resposta dessa empresa. O porquê que foi emergência se o prefeito assume dia 2 e as aulas só começam em fevereiro? Tem muitos dias para fazer esse trabalho de licitação. A gente vai averiguar isso ainda. Mas o pior é que os alunos estão ficando no meio do caminho. E isso nós não podemos aceitar novamente. Eu já disse que essa questão deu muito trabalho no passado. E pelo que eu sinto, está indo no mesmo caminho. Tá, das questão da saúde, dos projetos, eu gostaria de deixar aqui uma boa sorte a quem vai ocupar esses cargos. Conheço várias pessoas, são competentes, mas aqui tem uma resposta do sindicato. Eu quero guardar essa resposta do sindicato durante esses 4 anos. E quero não precisar falar com o sindicato sobre reajuste salarial dos nossos funcionários. Eu espero não precisar falar. Porque agora parece que teve um acordo aí, parece que está tudo bem. Mas o ano que vem, 2014, 2015, esse informativo estará na minha mesa. Então eu espero que o sindicato tenha feito a coisa certa. E que os vereadores tenham acertado nessa votação. E eu torço para que isso dê certo. Mas se der errado, eu serei o número 1 da fila para estar cobrando o direito do nosso funcionário e o direito de tratamento da nossa população de Guaíra.
Através do site www.câmara-guaíra.sp.gov.br, o cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo.
O vereador Dr. Cecílio falou sobre o bairro Chica do Cerrado, sobre acolhedouro de animais e solicitou uma maior fiscalização da Guarda Civil ao combate às drogas.
Senhor presidente, eu vou pedir para o senhor prefeito terminar uma coisa que se começou acho que há 8 anos atrás, há 12 anos atrás, que chama-se bairro Chica do Cerrado, que eu não sei por que conseguiram fazer um bairro no meio da área industrial. E eu tive uma reclamação e eu fui lá ver, e realmente lá já tem esgoto, já tem água, já tem eletricidade, as pessoas já têm documento, cada um do seu terreno, mas lá não tem rua, não tem sarjeta, não tem asfalto, não tem alguma coisa informando que ele tem uma entrada para um bairro, não tem um redutor de velocidade ali no anel viário. Então, o que está precisando fazer agora ali é acabar de urbanizar para que os donos daqueles terrenos, e são terrenos grandes e de grande valor monetário, que eles tenham condições de negociar parte do terreno para que eles construam suas casas e não fiquem mendigando aí saco de cimento para fazer uma casa. E que realmente se façam casas dentro do que pede a engenharia da Prefeitura Municipal. Espero que o acolhedor dos animais de rua não tenha sido esquecido, né? É um problema também que vem se arrastando. E talvez ali, a ideia que eu dei para o prefeito Sérgio Melo é fazer esse acolhedor ali no bosque municipal, no nosso zoológico, né? Ali é grande, já tem funcionário, enfim, tem um lugar bastante grande ali. A Associação dos Animais, dos Protetores dos Animais de Rua, vai agradecer muito. Então eu já vou pedir aqui, vereador Zé Renato, que de início, pelo menos, outro pedido que eu vou fazer é que faça uma ligação da Coab 2 com o bairro aqui adjacente, se não me engano é o Muraíche, né? Porque a Coab 2 continua com uma entrada só e uma saída só, e tá faltando um jeito ali para as pessoas transitarem melhor. E pedir também que a nossa Guarda Civil Municipal ande mais lá, principalmente no período da noite, porque as reclamações em torno da praça de ponto de droga lá é um absurdo. Então é preciso que a gente coíba lá esse tipo de comércio.
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213.
O vereador Marco Pugliese comentou sobre a aprovação do projeto de criação de cargos e falou sobre a conduta correta de um candidato eleito.
A falta de criatividade e a mesmice do discurso de candidatos a prefeito e vereador chegam a ser uma novidade. Impressiona, porém, a exuberância de autoelogios de candidatos tentando convencer o eleitor sobre o que considera ser a sua maior qualidade, a honestidade. Conveniência e a preguiça mental de alguns certamente têm impedido essas pessoas de desconfiar que ser honesto não é uma qualidade, mas mera obrigação de qualquer um, especialmente quem postula cargo público. Destacar essa suposta virtude virou modismo, por uma questão bem simples, porque a sucessão de escândalos sem fim transformou o político em sinônimo de coisa negativa. No senso comum, ser político é ser corrupto pela própria natureza. É aquele que rouba, mas faz. Como se não devesse e não pudesse fazer sem roubar. Em meio a esse mar de percepção verdadeira, sempre descontadas honrosas exceções, o discurso da honestidade passou a ser visto como um bom negócio, inclusive e principalmente para os tipos celebrizados pelas maracutaias. Candidatos mais folgados e dispostos a apostar na desinformação do eleitorado, do povo, aliás nem dizem que são honestos e éticos. Eles pensam, apenas prometem ser honesto e ético se forem eleitos, como se estivesse moralmente autorizado a agir com desonestidade e de forma antiética, caso não sejam transformados pelo voto em representante da população. Usar essa obrigação como bandeira de campanha eleitoral é desbochar dos cidadãos e achar que todo eleitor é otário. No final das contas, portanto, trata-se de uma estratégia simplesmente desonesta. A honestidade de uma pessoa não pode ser medida pelo seu discurso, mas pelos seus atos, por sua história de vida familiar e profissional, sua ficha corrida limpa ou suja, sua evolução patrimonial declarada à justiça eleitoral. À medida que o eleitorado vai conhecendo melhor o histórico do candidato, com base em informações objetivas, essa percepção vai ficando mais clara, de maneira automática e natural. É que nós veremos. O eleitor que não tiver o interesse de se informar, obviamente vai correr o risco de confundir gato com lebre no momento de decidir até o seu voto. Como se não bastasse o vazio da exaltação da honestidade, como nós vimos na eleição do Senado. Como qualidade, quando na verdade não passa de um dever básico, é preciso considerar que não basta o cidadão ser honesto para se credenciar a um cargo, ou de prefeito, ou de secretário, ou de vereador. É interesse da população que o candidato também seja qualificado, mostre capacidade de influenciar com qualidade no destino da sua cidade e tenha personalidade à altura de não ser influenciado, muitas vezes, senhor presidente, e manipulado, que de nada adianta ser um candidato honesto, mas incapaz. Então, nobres colegas, eu pergunto, como perguntaria Rui Barbosa, devemos ter vergonha de ser honesto?
Câmara em Destaque.
O vereador Antônio Euríptes da Silva falou sobre a aprovação do projeto de criação de cargos e falou sobre suas indicações, redutor de velocidade e piscina aquecida.
Agradecer a Deus por esse momento e dizer também a todos que compartilharam, que votaram nesse projeto, porque eu reli de novo, sentei, tirei minhas dúvidas, porque sou um homem honrado, digno, e o voto é livre. Cada um tem, né, a sua consideração pelo seu voto. Eu respeito o nobre vereador, mas as consequências, igual ele falou que vai vir, eu estou preparado, porque um homem digno, ele sabe, né, na onde ele põe seus pés. E se a cobrança vir, vou estar preparado. Pode me procurar, pode me cobrar, que nós vamos estar revendo, nós vamos estar sentando. Se eu errei, que eu pago. Mas eu voltei ciente e acredito que eu não errei. Também eu quero dizer que tem uma cobrança na Vila Aparecida, fica na Avenida 25 a 44, já pega o mutirão. Eu quero pedir para o seu prefeito, a gente já sentou, já entrei com a indicação dessa lombada, com esse redutor, né? E eu quero estar aqui também, tem nosso líder do prefeito, Zé Renato, amigo, que esteja, viu, Zé Renato, providenciando, porque lá tem muito motoqueiro, está empinando moto e o povo está reclamando muito, os moradores tá com medo. E também de uma piscina térmica na Vera Vitale, logo vem um frio, que é para as mães estão cobrando, que é para poder estar as crianças fazendo atividade. E, então vamos providenciar, vou voltar, eu quero que as mães fiquem sabendo que eu vou cobrar do prefeito, nós vamos estar correndo atrás, vamos conseguir sim.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
O vereador José Renato falou sobre o ofício enviado à CTBC e TIM e comentou sobre os ônibus universitários.
Falar também de uma indicação do ofício, presidente, que eu fiz essa semana, já foi passado já para as empresas CTBC e a TIM, do serviço mal prestado à nossa população de Guaíra. Eu não sei se é... Achei que era meu celular, precisei de comprar outro celular, mas não é, senhor presidente. Tem dia que você não consegue falar do plano da CTBC, tem dia que é a TIM, então é um serviço mal prestado à nossa população. Então, eles recebendo esse ofício lá, com certeza, tem alguma coisa errada, né? Eles vêm fazer vistorias aí nas torres, alguma coisa, para pegar melhor o plano da TIM, da CTBC, que tem dia que você precisa usar uma internet também você não usa, né? Então, está um serviço mal prestado e esse ofício já foi encaminhado, não foi lido aqui, que já vai diretamente para as empresas. Quem sabe nós vamos ter um respaldo, né? Vamos aguardar e qualquer coisa nós temos que chamar a sua presença, as pessoas responsáveis para vir aqui na Câmara. Sobre os ônibus, hoje foi feita uma vistoria, senhor presidente. Fato real, foi feita uma vistoria em 11 ônibus, ali na Secretaria da Educação, duas polícias militares, duas polícias da Guarda Municipal, inclusive o comandante da Guarda, né, que o Isaías está aqui presente, foram lá fazer vistoria nos ônibus. Tem que fazer sim, amanhã fazer mais os outros ônibus que não foi feito, né? Foi um mecânico também para olhar como é que está a situação, pneu também foi vistoriado. Nós temos que ir atrás sim, cobrar, né? Mas pode ter certeza que vai melhorar também, senhor presidente, pode ter certeza, porque os ônibus que faziam o percurso aí dos estudantes, vamos falar aí a empresa Bontur que fazia, nós também falava aqui que os ônibus levava os trabalhadores nas usinas, voltava sujo para levar os estudantes para estudar na cidade fora. Os ônibus iam sujo, e hoje esses ônibus estão aí, senhor presidente, com ar-condicionado, limpinho, prontinho para levar os estudantes. E se vir alguma coisa assim para a gente estar cobrando, a gente vai cobrar que sim também. Mas vamos aguardar, se Deus quiser, vai melhorar.
Câmara em Destaque.
O vereador José Mendonça comentou sobre o transporte universitário e falou sobre a aprovação do projeto de criação de secretarias.
Tem motorista, tem pessoas que estavam lá na vistoria. Teve motorista que teve a petulância de dizer que ele é de São José do Rio Preto, e os alunos cobraram ele ontem, e ele disse: não, não sou obrigado a levar vocês, não, eu deixo o ônibus aqui e não levo vocês. Nós vamos ver assim, nós vamos fiscalizar assim. Se é que trazer pessoas corretas, pessoas que entendam de fiscalização de ônibus, nós vamos trazer. Sucata aqui não, chega. Não vem enganar nós não. Não vem nos enganar. O que está havendo, você gosta de dizer que foi o motorista que errou por falta de diesel? Não, é o dono da empresa. Ele que tem que fiscalizar. Essas pessoas, motoristas desses ônibus, são todos registrados? Vamos ver isso aí, gente. No Ministério do Trabalho, vamos trazer o Ministério do Trabalho aqui. Vamos trazer o Ministério do Trabalho aqui, fiscalizar os motoristas dos ônibus para ver se são registrados dessa empresa. Daí começa a nossa responsabilidade, começa a nossa cobrança. Para saber se é pessoa séria realmente, que os pais de família poderão ficar tranquilos nas suas casas e os filhos irem estudar fora. Amanhã vão vir pessoas, espero que essas pessoas não sejam perseguidas, que são jovens, estudantes e pobres. Vão vir aqui com um abaixo assinado. Está convidado, a hora que eu marcar o horário que eles marcaram, eu vou convidar todos os vereadores, porque eu não quero fazer política, não. Eu não faço política, não. Acho que é de todos os vereadores. Nós ouvimos estudantes e brigar com o interesse da comunidade dos estudantes também. Agora, quanto à votação hoje, que tive aqui, é votação, todos os vereadores acharam que votaram a favor, acharam por bem que deve ser votado. Eu espero mesmo. Eu fui a favor também das secretarias. Fui a favor que se faça secretarias, que haja uma mudança, uma remodelação na nossa estrutura e que também aquelas pessoas sejam realmente funcionárias que vão ganhar mais. Mas espero, vereador Zé Renato, que não é só essas pessoas que ganham mais, não. Eu espero que o prefeito, as técnicas de enfermagem, que eu olho, que prometeu, foi prometido, as professoras também, entendeu? Porque estão se sentindo prejudicados. Eu espero que olhem com atenção e cumpra o que foi prometido em campanha, porque nós estaremos aqui para cumprir, para cobrar tudo isso aí.
Câmara em Destaque.
Você acabou de ouvir a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 19 de fevereiro. Nossa próxima sessão será no dia 5 de março. Até lá!
Acabamos de apresentar Câmara em Destaque, os principais fatos da Câmara Municipal de Guaíra.